Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca com cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com você sobre o programa de vacinação infantil, sobre as vacinas que você deve administrar ao seu filho a partir do nascimento. Conosco aqui para debater esse tema estão o Dr. Jezreel Avelino da Silva, pediatra e diretor da coordenação médica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Dr. Jezreel, a partir de quando a gente começa a se preocupar com vacina?
Ao nascimento. O ideal é que todo hospital público, e mesmo particular, já logo após o nascimento, já começasse a orientar os pais a respeito do programa de vacina. As vacinas que são feitas logo após o nascimento são contra a tuberculose, a BCG, e contra a hepatite B.
Esse calendário é único no Brasil todo, de vacinação?
Ele é implementado pelo Ministério da Saúde.
Certo, mas tem variações regionais? Ou, por exemplo, no caso, o nascimento, essas vacinas, o BCG e a hepatite, elas já são nacionais ou elas têm diferença?
Atualmente elas já são nacionais. Essa indicação é em todo o território nacional de ao nascimento se aplicar a vacina contra a tuberculose e a primeira dose de 3 da vacina contra a hepatite B.
Agora, Jezreel, a gente sabe de muitos casos de pessoas que têm o filho em casa, né? Não vão nem para o hospital ou em outras circunstâncias.
É verdade.
Essas pessoas que têm filho em casa, não vão, às vezes, muitas vezes não recebem a orientação adequada do hospital. Que orientação que poderia ser dado para essas mães?
Os postos de saúde, né? Assim que a criança chega a primeira vez no posto de saúde, ela recebe o cartão da criança. Agora vai ser um cartão da criança que vai acompanhar as crianças até o 10º ano de vida. É uma novidade que está sendo implementada agora. A gente dá parabéns ao Ministério da Saúde por esse empreendimento. E nesse cartão da criança, nessa caderneta da criança, já vem orientado o calendário vacinal. E assim que a criança chega pela primeira vez no posto de saúde, se tiver com o peso adequado, com nenhum outro problema de saúde mais sério, já é iniciado, logo na primeira visita, a vacinação.
É importante que você diga que essa carteira é fácil de entender, né?
Bem fácil de entender.
Bem tranquila. E nos postos de saúde, eles já dão toda a orientação adequada para as pessoas poderem tomar as vacinas que são necessárias, né?
Exatamente.
Dr. Jezreel, mas no caso, por exemplo, de vacina, existe gente que fica preocupadíssima. Se eu dou vacina no meu filho, pode haver uma reação grave. Isso é comum?
Não, não é comum. As reações graves podem ocorrer, mas são raras.
São raras. Mesmo no caso de criança assim, com um mês de idade?
Mesmo com criança de um mês de idade. As complicações são mais frequentes, a gente já pode avançar um pouquinho na discussão, com a vacina tríplice bacteriana, que é contra a difteria, coqueluche e tétano. O componente da coqueluche é uma das vacinas que mais dá reação na criança. Essas reações podem variar de choro contínuo, febre alta, às vezes até convulsão. Mas isso acontece raramente. O que é comum é a criança ficar chorosa, nada que um analgésico não vá melhorar, e uma febrezinha baixa por 1 ou 2 dias.
Agora, a não vacinação, quais são os riscos? Acho que é bom a gente, né,
focar,
já que a gente está falando das complicações, aquelas pessoas que por medo da complicação deixa de levar os filhos para vacinarem. Aí eu queria que você falasse.
A coqueluche, né, já que a gente está falando dos efeitos colaterais da vacina contra a coqueluche, da tríplice bacteriana, que é feita a primeira dose aos 2 meses de idade, ela tem uma mortalidade alta, né? A criança pode...
Quer dizer, não é uma doença que esteja a caminho da extinção, né? Porque a gente vê...
Não é uma doença que ainda está a caminho da... Não está ainda a caminho da extinção.
Da erradicação, né?
Da erradicação, infelizmente. A vacinação ela é obrigatória justamente por isso, né? Ainda há casos, ainda há uma incidência alta em nosso país, justamente porque algumas pessoas não completam o calendário vacinal e ainda não foi erradicada. Ainda é importante que você faça aos 2 meses a primeira dose dessas vacinas.
Eu estou dizendo isso porque às vezes por excesso de confiança, numa determinada região, uma doença não é comum. Então os pais viajam com aquela criança e de repente na localidade para onde eles estão indo, essa doença já é...
Não, mas infelizmente a coqueluche e o tétano principalmente, eles são comuns em todas as partes do nosso país, infelizmente.
E é interessante a gente lembrar, por exemplo, o tétano. Depois que já completou toda a série e tal, de 10 em 10 anos, mesmo em fase adulta, o correto seria fazer um reforço. Mas ninguém faz, a gente acaba esquecendo de fazer,
se
né?
Isso se não houver um corte.
Um corte, bem lembrado.
Possivelmente
bem lembrado.
Contaminado, isso aí teria
que ser. Que é importante, então, toda a pessoa, mesmo tendo vacinado, está com todas as vacinações de dia, teve um corte, ela tem que ser avaliada no posto de saúde para ver se vai haver necessidade ou não de se fazer um reforço daquela vacina.
Pois eu achei interessante vocês tocarem nesse assunto, porque eu já vivi essa situação de ir pedir a vacinação anti-tétano e a pessoa do posto de saúde me olhar com a cara de estranhamento, assim como se eu estivesse pedindo uma coisa de outro mundo, né? Só que na Europa, por exemplo, é uma coisa comum. E no Brasil a gente tem até casos como... Eu estava lembrando de uma pessoa que se cortou no ônibus e esqueceu, simplesmente achou que não tinha problema nenhum
e acabou
morrendo de tétano, sendo que existe vacinação.
E daí a importância do que a gente fala também das mulheres que estão grávidas de fazer um pré-natal adequado, né? De fazer aquele acompanhamento durante a gravidez. Porque uma das coisas que vai ser visto durante esse acompanhamento é justamente como é que estão as vacinas. Dentre elas, tétano, não é isso, Jesus?
Exatamente.
E no caso do parto, a vacina de tétano não é importante?
Se ela não tiver em dia, se ela tiver feito há mais de 10 anos, deve ser feito o reforço.
Certo. Porque é sempre um risco. Agora, seria interessante que se você pudesse explicar, Jesus, quais são as vacinas que são utilizadas hoje na rede pública e a importância, né, de cada um. Porque não são todas doenças, infelizmente a gente sabe disso, que dispõe de uma imunização ainda que possa ser feita, né? Mas para aquelas que existem, acho que seria bom a gente dar uma reforçada, né?
Ok. Ao nascimento, então, nós temos a vacina contra a tuberculose, chamada de BCG. É importante lembrar, ela é uma vacina muito discutida, e foi discutida até pouco tempo atrás, se valeria a pena ser usada e ser mantida, porque ela é uma vacina que protege contra as formas graves de tuberculose, a meningite tuberculose e a tuberculose miliar. Não é? As outras formas, elas são passíveis de tratamento, mas essas formas graves, elas com frequência deixam sequelas, né? Então, você evitando essas formas graves de tuberculose, já é um grande avanço na prevenção dessa doença, que é endêmica em nosso meio. A hepatite B, que também é dada logo após o nascimento, a primeira dose, de preferência nos primeiros 15 dias de vida, também está se tornando endêmica. E é uma doença que a gente pode... está falando aqui que pode evoluir precocemente na vida do jovem, né? Não na criança, mas quando ele chega à idade de jovem, para cirrose.
Só explicando para quem está em casa, às vezes não sabe, o termo endêmico, né? Endêmico é aquela doença que ela acontece numa região com mais frequência, com tu. É como se fosse, não chega a ser uma única epidemia,
não
né?
Não é uma epidemia,
mas
são
elas
doenças
são doenças que são frequentes naquela região.
Frequentes naquela região. Um certo número de casos de hepatite B já ocorrem, principalmente no norte do Brasil e em alguns estados da região sudeste.
Como... Deixa eu só perguntar uma coisa, no caso da hepatite B, ela é, como se diz, assintomática, quer dizer, não aparece sintomas, só vai ver o estrago mais adiante, ou ela já manifesta sintomas imediatamente?
Ela pode ocorrer dessas duas maneiras. Ela pode ser sintomática desde o início, como qualquer hepatite, pode ser totalmente assintomática.
Quer dizer, o que é mais perigoso, né?
Que é mais perigoso.
E pode ser fulminante também.
E pode ser fulminante também. É, vale a pena ressaltar a diferença entre hepatite B e hepatite A, que é aquela mais comum, que inclusive já existe vacina contra essa doença também, que deve ser dada após um ano de idade, a gente pode falar dela mais tarde. A hepatite B, ela é transmitida por via parenteral, ou seja, por picada, por uso de agulhas, pode ser transmitida também durante a gravidez, em caso de mãe que... ou recebeu transfusão de sangue, uma outra maneira de se adquirir essa doença.
Picada que ele fala é injetável.
Ou, isso, ou que fez uso de drogas injetáveis, né? E então, a criança pode já nascer contaminada. Então, é importante a gente mostrar que como é uma doença que ocorre com frequência no nosso meio e tem uma evolução, se adquirida no período neonatal, muito grave, a importância de se vacinar e de se fazer o estudo com a mãe, a vacinação da criança, para quando ela já chegar na idade de procriação, não ter esse tipo de problema.
E na fase adulta, lembrar que é sexualmente transmissível também.
Pode ser sexualmente transmissível também.
Certo, nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta eu queria conversar com o Dr. Gesiel Avelino da Silva e o Dr. Luiz Henrique Argrives sobre o intervalo dessas doses que se dá durante a infância, exatamente por que esses intervalos acontecem. Nós voltamos daqui a pouco.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Meus amigos, essa pegadinha foi muito boa! Vocês viram a cara de assustado do rapaz? E como ele fugiu tropeçando e se machucando todo? Nossa, que engraçado, hein? É sempre bom lembrar que a pegadinha de hoje tem o oferecimento das...
Você não vai querer ligar o nome de sua empresa à humilhação e à violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom dia, voltamos agora no segundo bloco do programa Fator de Risco de hoje, que nós estamos conversando aqui sobre o calendário de vacinação. Dr. Gesiel, nós estávamos falando dessas primeiras vacinas. A partir daí, primeiro mês, como é que a gente... O que a criança tem que tomar para ficar protegida?
Então, nós falamos que do nascimento aos primeiros 15 dias de vida devem ser feitas a vacina contra a tuberculose, BCG e contra a hepatite B. A segunda dose da hepatite B deve ser feita um mês após a primeira dose, ou seja, no primeiro mês de vida. E a terceira dose dessa vacina deve ser feita 5 meses após a segunda dose.
Pois é, aí a gente entra naquele assunto que eu deixei pendente no encerramento do último bloco. Por que esses intervalos são tão determinados? Por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim, por que eu não posso tomar 3 dias seguidos, já que são 3 doses? Por que que há esse intervalo definido aí de meses, às vezes até de alguns anos, entre
isso,
as doses?
Isso tem muito a ver com a nossa resposta imunológica. E vale ressaltar que alguma dessas vacinas, não essas que eu falei até agora, mas as vacinas a partir do segundo mês de vida, são vacinas com vírus vivos, atenuados. Algumas com componentes de paredes de bactérias, outras com o vírus atenuado mesmo. E tem que ter um intervalo mínimo para que o organismo possa reagir.
Para se defender, né?
Para se defender, né? Essa defesa que vai fazer com que haja a formação dos anticorpos, que vão proteger contra a doença propriamente dita. Se o intervalo for muito grande, nós não estamos ativando ao que chamamos de memória imunológica. Né? A gente tem que sempre estar lembrando o organismo que existe aquela doença para ele estar formando anticorpos, as nossas defesas. Uhum. De maneira que quando essa criança entrar em contato com a doença propriamente dita, ela vai ter uma rapidez, ela vai formar os anticorpos, as nossas defesas, de uma maneira muito mais eficaz. Então, esses intervalos existem e devem ser muito bem obedecidos.
Agora, é uma coisa que acho que é interessante a gente esclarecer. Volta e meia a gente vê campanhas, né, de vacinação. Leve seu filho de tal idade para poder ser vacinado. Aquelas campanhas, elas são dirigidas só a quem não vacinou? Ou aquelas campanhas, mesmo a pessoa que já vacinou deve levar os filhos se estiver na faixa etária?
A campanha é nacional e para a erradicação da poliomielite, a doença que causa a paralisia infantil. Todas as crianças menores de 5 anos, vacinadas ou não, devem ser submetidas à vacina. O intuito é de colocar uma maior quantidade do vírus na natureza. A criança vacinada, ela vai excretar esse vírus. E esse vírus na natureza vai competir, como os outros animais competem pela comida, vai competir com o vírus selvagem e eliminando esse vírus selvagem.
Importante, muito lembrar importante que graças lembrar a essas campanhas todas é que a varíola foi erradicada.
Exatamente.
Já do mundo, não foi nem do Brasil, do mundo. Né?
Se eu não me engano, o prêmio para quem descobrir um caso de varíola está mais de $100 mil.
Certo.
Nós esperamos que daqui a pouco estejam dando esse mesmo prêmio para a poliomielite e outras doenças.
E mais, que ninguém ganhe esse prêmio, né?
Que ninguém ganhe esse prêmio, né?
Mas de qualquer forma, o senhor falou de uma memória, doutor Gesiel, de uma memória de defesa do corpo. Existem casos, assim, por exemplo, o tétano. Você vai precisar dessa memória ser reativada a vida inteira.
Ser reativada a vida inteira. Por isso a importância do que o nosso colega, o Dr. Luiz Henrique, citou, de a cada 10 anos você fazer o reforço daquelas vacinas. Por falar em tétano, a vacinação contra o tétano deve ser iniciada aos 2 meses de idade, juntamente contra a difteria, né, também chamada de croup, em alguns lugares, e contra a coqueluche, que nós já falamos anteriormente. Então é a chamada vacina tríplice viral. Então aos 2 meses a criança toma essa vacina chamada de tríplice viral, que apesar de ter o nome tríplice, é feita numa agulhadinha só, né? Juntamente com a vacina contra poliomielite, e em vários estados brasileiros também está sendo feita a vacina contra uma bactéria chamada Haemophilus influenza, que era a principal causa de meningite antes dos 2 anos de idade.
Agora, falando em meningite, eu não sei se todos vão lembrar, mas nós tivemos uma época que houve muita meningite no Brasil e fizeram campanhas, vão surgir as vacinas para meningite, todo mundo tem que vacinar. Que vacinas são essas? Vacina para meningite, qual é a vacina que existe, qual que não existe? Porque tem até clínicas particulares que elas anunciam, vem cá, vacina para meningite, a gente sabe que nem todas as formas de meningite você tem vacina disponível.
Exatamente.
Então eu queria que você explicasse isso daí.
A meningite mais frequente na infância era provocada pelo Haemophilus influenza tipo B. E graças à vacina que está sendo feita aos 2, 4, 6 meses e um reforço por volta de 1 ano e 3 meses aos 18 meses, essa incidência caiu bastante. Então é a meningite mais frequente. Esse surto de meningite ao qual o Dr. Luiz Henrique se referiu ocorreu na década de 70 no Brasil, praticamente em todos os estados do Brasil, foi feita uma campanha em massa, provocada por uma outra bactéria chamada meningococcus. O meningococcus, ele é subdividido, existem vários meningococcus, né? E os 3 principais seriam o A, o B e o C. Também existe uma incidência basal, ou seja, um número X de casos que ocorrem principalmente nos meses frios de meningite meningocócica em praticamente todos os estados brasileiros. A frequência maior é com meningococcus A. Atualmente, não existe vacina eficaz contra o meningococcus A, ou seja, a vacina que existe nas redes particulares contra o meningococcus A devem ser aplicadas com uma frequência muito alta, o que inviabiliza qualquer esquema vacinal. Mas contra o meningococcus C, que é responsável por 20 a 30% das meningites meningocócicas que ocorrem em alguns estados, já existe uma vacina que, infelizmente, só em clínicas particulares ou em alguns centros de referência de vacinas, que pode ser dado no 3º, no 5º e no 7º mês de vida com reforço após 1 ano. Essa vacina já é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria para ser feita de rotina.
E a B?
A B não existe. Foi vinculada por um tempo a uma vacina cubana, mas não se mostrou eficaz na proteção às crianças.
Pois é, doutor Rangel, eu acho que tem muitas mães que ficam preocupadas assim. A criança está com febre ou gripada. Qualquer vacina ela pode tomar nessas condições?
A febre de origem indeterminada contraindica a vacinação.
Naquele período, né?
Naquele período de febre. Pode. Assim que você tratou aquela febre, descobriu o que é, ou a febre começou a ceder, a criança começou a melhorar o estado geral, ela já pode ser vacinada. Agora, você falou um termo aí que o brasileiro usa de uma maneira muito errônea, né? Muito errada, que é gripada. Gripe, na verdade, é uma infecção mais séria. É provocada por uma influenza, que não tem nada a ver com a Haemophilus influenza, é um vírus. E é uma doença que debilita profundamente tanto a criança quanto o adulto. São febres altas, dor no corpo, queda do estado geral importante. Nada a ver com um resfriado comum. Uhum. Né, que todos nós temos várias vezes ao ano, né? Segundo um estudo feito no passado pela USP, né, são 17,3 infecções por ano por criança até os 5 anos de idade. Ou seja, você tem mais de um resfriado ou de uma infecção de vias aéreas superiores por mês na criança até os 5 anos de idade. Isso não é gripe, isso é resfriado. Uhum. E, consequentemente, a vacina da gripe, isso, quando aplicada, também não protege contra esse resfriado, ela é específica contra o vírus da gripe.
Isso é importante, tá? Porque quando a gente recomenda, por exemplo, a vacinação para a gripe, para os idosos, principalmente, a partir de 60 anos, todos devem ser vacinados. Nós não estamos querendo, na verdade, evitar o resfriado comum, mas a gripe, porque a gripe no idoso, ela é muito mais grave do que a gripe no adulto comum, tem mais chance de poder não resistir, mas responder a esse tipo de infecção. Como também no idoso, a gente recomenda que ele seja vacinado contra o pneumococo, que é uma forma que pode surgir principalmente pneumonia, né? e outros tipos de infecção pelo pneumococo são infecções normalmente graves, principalmente no idoso. Então deve ser feita essa vacinação anual para a gripe e uma só vez para pneumococo. Já se discute se valeria a pena ou não fazer um reforço para pneumococo, isso ainda é discutível, mas a gripe tem que ser anual.
Doutor Luiz Henrique, agora que o senhor tocou nessa questão da vacina da gripe, eu queria até perguntar uma coisa. Algumas pessoas que eu conheço, assim, que foram vacinadas, em seguida disseram, nossa, eu peguei um resfriado muito forte em seguida. Isso é normal ou foi coincidência?
Muitas vezes é coincidência, muitas vezes... O que acontece? Muitas pessoas às vezes procuram tomar vacina para gripe, quando elas já começam a sentir que podem ficar resfriadas, porque já estão resfriadas, elas acham que a vacina para gripe tem um efeito curativo em cima de um resfriado que ela já está começando. E aquilo que a gente conversou, a vacina para gripe não protege contra resfriados. Ela vai proteger contra gripe, que seria uma forma mais grave. Então, às vezes a pessoa tem nós estamos indicando aqui, por exemplo, a vacina para gripe para maiores de 60 anos. Então, às vezes a pessoa já estava com um estado imunológico um pouco mais debilitado, né? E às vezes surge um quadro de resfriado, mas para a gripe ela protege bem. Mas tem que ser feito anualmente porque as cepas, né? O tipo da vacina é feito em cima dessas cepas, elas são selecionadas de acordo com as mais frequentes naquele período.
Certo. E, doutor Gesreel, queria voltar nesse assunto sobre a vacinação em resfriado ou com febre. Por exemplo, tem um calendário. A pessoa observa aquele calendário rigorosamente. De repente, chega na segunda dose de uma determinada vacina e diz assim, ah, você está gripado ou você não está se sentindo bem, mas vai lá e toma de qualquer jeito.
Com febre, a dose deve ser protelada até o final da doença.
Quer dizer, não tem problema.
Assim que você cessou o estado de gripe, como você citou, assim, você cessou a febre, pode ser de várias origens, pode ser uma pneumonia, uma amidalite. A febre alta contraindica a vacina.
Né?
Se você tiver só resfriado, não há contraindicação.
Quer dizer, não quebra uma corrente.
Não quebra uma corrente. Mesmo assim, se você não quiser fazer porque a criança está vomitando, está com diarreia, não está bem, está chorosa, está muito irrequieta, faz daí a 2-3 dias, mas o importante é não deixar que esse espaço seja muito longo, muito prolongado.
Que haja esquecimento. Que é interessante, a gente está falando de imunização, é que às vezes a imunização é feita porque a pessoa precisa se deslocar para uma região onde tem uma doença endêmica, é o caso da febre amarela. Tem gente que vai viajar para locais onde sabe-se que tem focos e tal, então ele vai fazer a imunização. Só que ele tem que lembrar que essa imunização tem que ser feita pelo menos 10 dias antes. Não adianta tomar vacina hoje, viajar hoje e achar que ela vai ter um efeito protetor, porque não vai. Isso é patente, inclusive, quando as pessoas vão viajar para outros países. Corre-se o risco dela querer viajar, às vezes é exigido, na hora que ela vai entrar no país, a carteira de febre amarela, não vai deixar entrar por conta desse período onde a imunidade seria conferida pela vacina.
Certo, quer dizer, a gente também não pode acreditar que tomada a vacina, imediatamente o corpo responde.
Não, não.
Né? Isso não acontece em nenhum caso, né?
Não,
tem que haver um
Há de
período.
Se esperar que o organismo reaja ao antígeno, né? Formando os anticorpos, que são soldadinhos, para daí, quando os soldados estiverem formados, os anticorpos estiverem formados, ter condição de responder a uma agressão, a exposição à doença propriamente dita.
E esse que é o grande desafio de tantas doenças aí que a gente ainda não tem uma imunização, uma vacina adequada para elas, dentre elas a AIDS, né? Onde se procura, a ciência está procurando loucamente ver se encontra uma vacina, mas que até o presente momento ela não existe.
Bom, nós vamos então a um breve intervalo, em seguida nós vamos falar sobre as vacinas que não estão disponíveis nos postos de saúde.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Criança segura.
Um rápido descuido e uma brincadeira na piscina, no mar ou até um banho podem ser fatais. Acidentes por afogamento podem causar a morte em poucos minutos. Por isso, atenção, nas férias e feriados o número de afogamentos aumenta. Nunca deixe a criança sozinha em piscina, no mar, em rios, brincando perto da água ou mesmo na banheira.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom dia, voltamos agora com o último bloco do programa Fator de Risco de hoje, que recebe aqui em nossos estúdios os doutores Gesreel Avelino da Silva e Luiz Henrique Argrives. Doutor Gesreel, em resumo, como é que é essa questão do calendário de vacinação? Como é que a gente poderia, assim, quais são as doenças mais importantes a serem prevenidas?
À primeira vista, o calendário parece ser uma coisa complicada, mas não é. Eu vou repetir aqui bem rapidamente para o ouvinte ficar ciente de que é um calendário fácil, é um calendário que dá para ser seguido e ser executado facilmente.
E ainda está disponível nos postos de saúde, né?
Primeiro que ele já vem anotado ali na carteirinha da criança, no cartão da criança, caderneta da criança agora.
Que é gratuito, né?
Que é gratuito, distribuído em todo o país. Já vem e cada vez que você faz uma vacina, a auxiliar de enfermagem ou a enfermeira já vai colocar qual é a data da próxima vacinação. Mas então, a gente tem ao nascimento a BCG, a hepatite B, a segunda dose da hepatite B deve ser feita no primeiro mês. No segundo mês, nós temos as vacinas contra difteria, tétano e coqueluche, contra poliomielite e contra o hemófilos influenza que eu falei no bloco passado. Essas vacinas vão ser repetidas com 4 e 6 meses. Então é muito fácil, as vacinas que foram realizadas com 2 meses vão ser repetidas com 4 e 6 meses. Com 6 meses faz o reforço da terceira dose da hepatite B, que foi começada ao nascimento, 6, 7 meses de idade. Depois, só com 1 ano é que a criança deve ser vacinada novamente. Com 1 aninho ela vai fazer vacinas contra febre amarela, como o Dr. Luiz Henrique citou agora há pouco, e a tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola, que é feita em dose única, depois de 1 ano de idade. Essa vacina é importante falar sobre ela um pouquinho, porque ela era feita aos 9 meses de idade no calendário anterior. E foi-se observando que com o afastar da amamentação, quanto mais velha a criança fizesse essa vacina, melhor a resposta imunológica, mais anticorpos ela formaria. Então, passou-se a fazer essa vacina com 1 aninho de idade. Existem outras vacinas, como você citou, que não fazem parte do calendário usual da criança e não são disponibilizadas em todos os centros. Eu queria deixar claro aqui que a vacina da gripe que foi citada, ela é feita de rotina nos idosos. Na criança, só em alguns casos especiais. São aquelas crianças que têm problemas cardíacos ou estão institucionalizadas ou são portadoras de doenças alérgicas, como a asma, por exemplo. De vacinação nova, em grandes centros, nós temos disponibilizadas vacinas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Só que, sem querer te cortar, lembrando que você falou da febre amarela, acho que a febre amarela tem que ser repetida a cada 10 anos.
A cada 10 anos também, exatamente. E essas vacinas novas contra um pneumococo, que é uma bactéria que também pode ocasionar a meningite pneumocóxica, mas que comumente provoca mais sinusites, otites ou mesmo a pneumonia, como o próprio nome da bactéria ressalta. Ela é feita, segundo o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é recomendada com 2, 4, 6 meses e uma quarta dose a partir de 1 ano. É uma vacina cara, uma vacina nova, uma vacina cara. Muito complicada de você prescrever para todos as crianças. E a vacina contra o meningococcus do tipo C, que é indicada com 3, 5 e 7 meses de idade. Após 1 ano, a criança tem disponibilizada também em algumas clínicas particulares vacina contra hepatite A, que é uma doença muito comum, e contra a catapora, a varicela, outra doença comum. Mas, infelizmente, o Ministério de Saúde ainda não disponibilizou essas vacinas a nível nacional no cartão básico da criança. Eu acredito que mais dentro de alguns anos, essas vacinas também farão parte do nosso calendário básico vacinal.
Certo. Eu gostaria de perguntar agora os dois. Às vezes, a automedicação se estende para o campo da vacinação. Então, uma mãe conta para outra que existe uma vacina diferente, exótica e tal, que está no mercado. Como saber que vacinas fora do calendário oficial a pessoa ou a criança podem tomar?
Eu acho que nesse caso não deve ser feito a automedicação. Deve ser sempre orientada pelo seu pediatra. Na dúvida, procurar um posto de saúde, procurar o pediatra, a enfermeira que possa lhe orientar, ou um centro de referência de vacinas. Não cair na onda de milhares de vacinas que existem, né? Milhares é um exagero, mas em clínicas particulares que querem fazer por vender. Inclusive, ao irem a uma clínica particular, é muito importante observar se as vacinas estão dentro do prazo de validade, é muito importante observar se as vacinas estão conservadas na temperatura adequada, é muito importante também observar se naquela clínica, naquela instituição, existe um gerador Porque, por exemplo, se faltar energia, as vacinas têm que ser jogadas fora.
Descartadas. Né?
Descartadas, né? Porque você perdeu aquela confiança da temperatura que ela deve ser armazenada. Então, as vacinas deixam de ser eficazes. Você está dando substância inócua ou, muitas vezes, que possa provocar alguma doença ao seu filho. Então, é muito importante, ao ir a uma clínica particular, fazer vacinas particulares, observar essas três premissas, essas três características de que devem existir e ser muito bem analisadas numa clínica
particular. Como também, na dúvida, checar se, junto aos órgãos de fiscalização de saúde, dentre eles o Conselho Regional de Medicina, se aquela clínica tem autorização
de
funcionar e funcionar como tal. Eu acho que uma coisa que é importante aí também nessa análise é o seguinte, nem todas, bom, por mais que a pessoa tome ou utilize as vacinas, seja vacinada, não adianta, você perguntou de automedicação, vamos colocar uma mãe que queira uma proteção máxima para o filho, então de sair fazendo vacinas fora desse esquema terapêutico, né, de imunização, não vai adiantar nada. Do jeito que está preconizado, já é o suficiente para a imunização. Ela fazer mais do que isso não vai trazer nenhum benefício para quem está sendo vacinado. E mais ainda, lembrar que o fato de ter sido imunizado, de ter sido vacinado, não dá direito à pessoa de não tomar as precauções usuais para outras tantas doenças. Eu já vi algumas pessoas falando, não, eu já sou vacinado contra hepatite B, então às vezes tem relação sexual sem utilizar preservativo, camisinha, e fala, não, isso aqui não tem perigo. Mas não é só hepatite B que você corre isso, você pode pegar uma doença outra sexualmente transmissível, incluindo a AIDS, né? Dentre outros, às vezes a pessoa fala, ah, já tive hepatite A, ou fui vacinado, então não preciso ter muito cuidado na hora de limpar umas verduras para poder comer. Mas não é só hepatite A que você corre o risco. Você pode pegar uma parasitose, pegar outras doenças. Então, é lembrar que a imunização é muito importante, ela deve ser feita, seguida por todos, inclusive os adultos têm que seguir, ver que vacinas que eles deveriam tomar, né? A gente fala tomar a vacina, mas na verdade não é tomar no sentido de engolir, né? Com exceção da própole, né? Mas de respeitar esse calendário e tal, e além disso, tomar todas as precauções universais que a gente toma para qualquer outro tipo de doença. Porque às vezes tem as bacterianas também que a gente não está cobrindo com essas vacinas.
E só para relembrar, que já foi discutido aqui inclusive, que a vacinação não termina quando a criança completa um aninho, né? No início da adolescência, após os 10 anos, 11 anos, há que se fazer o reforço das vacinas preconizadas, né? A febre amarela, o tétano. Na adolescência, principalmente as meninas que estão entrando na idade de procriação, fazer um reforço da rubéola, né? Porque ninguém quer ficar grávida e adquirir rubéola ao mesmo tempo.
E
né?
Mulheres grávidas sempre fazerem o acompanhamento de pré-natal.
É essencial fazer o pré-natal. Por mais difícil que seja chegar ao posto de saúde em algumas localidades, deve-se fazer um esforço,
gratuito,
fazer um acompanhamento. É um serviço saúde. Gratuito que vale a pena ser feito. Para a saúde tanto da mãe quanto do bebê.
Tá, ok. Obrigado. Eu queria agradecer os esclarecimentos do Dr. Jezreel Avelino da Silva, pediatra e diretor da coordenação médica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e a presença do Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Obrigado.
Obrigado.
O programa Fator de Risco tem trabalhos técnicos de Francisco Milton e Ricardo Coelho. Até o próximo programa.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.